Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perguntando ao Nuti. Dessa vez, o seguidor Iago Pinotti Hernandes pergunta: professor, qual o grau de confiabilidade e validade do depoimento da vítima quando é a única prova colacionada aos autos?
Esse ponto se refere à produção de provas no processo onde se apura violência doméstica ou familiar. E temos notado, sem dúvida nenhuma, que esses crimes, tais como outros, como os delitos sexuais, eles são muitas vezes cometidos a quatro paredes, num local onde só está o agressor e a vítima. E isso dificulta realmente a prova do fato. Porque, em grande número, temos às vezes a palavra do réu contra a palavra da vítima. E essa é uma dificuldade probatória muito grande. O judiciário tem feito, pelo menos a meu juízo, o máximo possível para detectar quem fala a verdade, não é? Ou pelo menos quem está mais próximo dela. E, natural, temos um problema de contraponto. E qual é esse contraponto? Precisamos proteger as partes vulneráveis na relação doméstico-familiar, muitas vezes a mulher, e precisamos também respeitar a presunção de inocência, que é um princípio constitucional. Esta dificuldade vem sendo resolvida por uma questão de lógica. Analisa-se o contexto, a palavra da vítima, a palavra do acusado, e toma-se todos aqueles depoimentos que circundam a situação. Às vezes temos ali o policial militar que atendeu a ocorrência, que viu a vítima machucada, que chegou a ponto de prender o acusado, no caso, em flagrante. Temos, às vezes, depoimentos de familiares que podem até não ter visto a agressão naquele exato momento, mas dizem do passado do casal, mostrando que já houve agressões anteriores. Às vezes tem uma criança que presenciou, por vezes um vizinho que ouviu alguma coisa. Temos, inclusive, também os laudos que são feitos, não é, de exame de corpo de delito, que ajudam, sem dúvida nenhuma, a comprovar. Agora, tudo isso não tem uma regra definida. É preciso analisar caso concreto. E eu tenho observado essa mesmíssima dificuldade nos delitos sexuais, especialmente os casos graves como estupro. Estupro não se faz à vista das pessoas, não se faz em via pública geralmente, se faz também, não é, em cômodos, em locais separados, não é, num lugar ermo, justamente para não haver testemunhas. E isso dificulta a prova. E olhem que estupro é um crime hediondo e uma pena elevada, vai partir de 6 anos de reclusão. Então, veja, neste ponto temos a mesma situação probatória difícil, complexa. Palavra de um agressor contra a palavra da vítima. Às vezes o agressor diz, não, mas a relação foi consensual. E a vítima diz, não foi, houve grave ameaça, e grave ameaça não deixa rastro. Não tem vestígio material para fazer exame de corpo de delito. Então, mais uma vez, acabamos dentro da palavra do acusado versus palavra da vítima. Mas nem por isso vamos deixar de condenar por estupro aquele que realmente o tenha feito. E como saber? Com todas as provas circunstanciais que estão ao redor do fato. Muitas vezes, e essa é uma possibilidade, usamos indícios variados para chegar a uma conclusão. Enfim, tudo isso mostra muitas vezes, na situação concreta, a confiabilidade do depoimento da vítima quando ele é o único que a gente tem nos autos. Mas é, indiscutivelmente, né, uma dor de cabeça, sem dúvida, para os juízes criminais que vão julgar esses casos e que, naturalmente, querem fazer justiça. Né? Não querem condenar um inocente, mas também não querem absolver um agressor no contexto da violência doméstica e familiar nos dias de hoje.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com o Nuti. Até mais!